Imagina a seguinte cena. Final do dia, o quarto já tá escuro e só a luz fria do celular ilumina o rosto, sabe?
Nossa, uma cena bem comum hoje em dia.
Pois é. A tela rola ali infinitamente por uma daquelas redes sociais. Aí, de repente, surge uma notificação.
Aquela que a gente até prende a respiração quando vê.
Exato. Pode ser a foto de um colega celebrando uma promoção meteórica no trabalho. Ou, sei lá, um carrossel de imagens daquela viagem dos sonhos que um conhecido acabou de fazer.
E o polegar para na mesma hora, né?
Para. E no exato instante em que os olhos absorvem a imagem, um aperto incômodo, quase físico mesmo, surge no peito. Não é raiva declarada, não é bem uma tristeza profunda, é uma sombra silenciosa.
É uma imagem dolorosamente familiar. E o mais assustador, eu diria, não é só o aperto no peito em si, mas a velocidade com que ele se instala.
Sim, é instantâneo.
É uma reação quase instintiva, sabe? Um reflexo condicionado que logo no segundo seguinte nós tentamos esconder até de nós mesmos. A nossa mente corre para fabricar desculpas, apontar defeitos na conquista do outro.
Tudo para fingir que aquele desconforto não existe.
Perfeito. Tudo para camuflar o veneno.
E é com essa provocação, muito real, que damos as boas-vindas a quem acompanha a Secretaria de Escola Bíblica. A nossa missão hoje é ir ao cerne da nova série de lições bíblicas.
Uma série muito necessária, produzida pela editora Promessa.
Isso mesmo. A série A Luta Contra o Pecado. Ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo.
O nosso objetivo aqui é oferecer aquele suporte teológico, literário e prático para cada professor e professora promessista.
Exatamente. Para quem vai conduzir as classes da Escola Bíblica neste sábado, o nosso dia de descanso e adoração. E hoje nós vamos percorrer o ensino da lição 2, que trata justamente desse aperto no peito, a inveja.
Um tema urgente, viu? Especialmente porque a inveja age como, como um gás inodoro na nossa cultura.
Um gás inodoro. Como assim?
É. Ele envenena toda a atmosfera das nossas relações, mas ninguém percebe até que o estrago já esteja feito.
Caramba, forte isso. E para nos dar um chão firme antes de avançarmos, eu trago o nosso texto base, lá do livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 8.
O famoso e triste relato de Caim e Abel.
Sim. O texto diz o seguinte, olha só. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou.
É um dos recortes mais brutais e sombrios de todas as escrituras.
Sem dúvida. Mas antes de desconstruirmos o que aconteceu naquele campo, vamos organizar essa compreensão. A lição faz um trabalho brilhante logo de cara, que é separar a cobiça da inveja.
Um ponto fundamental. Porque o mundo lá fora usa as duas palavras como se fossem exatamente a mesma coisa, né?
Exato. Mas elas operam de formas muito distintas, certo?
Com certeza absoluta. Essa distinção teológica e prática, ela é o alicerce de tudo que nós vamos refletir com profundidade aqui.
Então explica pra gente, qual é a anatomia desses dois pecados?
Bom, a cobiça é uma violação direta do 10º mandamento. Ela dita mais ou menos assim. Eu quero o que é do outro.
Entendi. O foco é o objeto em si.
Isso. O foco do cobiçoso é o cargo, o bem material, o status. Ele deseja a posse a qualquer custo.
Deixa eu ver se consigo criar uma imagem mental aqui para quem nos ouve. A cobiça seria, tipo ladrão. O ladrão olha para um carro de luxo estacionado e pensa... Eu quero esse carro para mim. Aí ele vai lá e rouba.
Excelente analogia, é bem visual. E seguindo essa mesma lógica do carro, a inveja não é o ladrão.
Não. E o que ela é?
A inveja é o vândalo.
O vândalo? Explique isso melhor.
É que a voz da inveja não diz eu quero aquilo. Ela diz o seguinte, o outro tem e isso me perturba profundamente.
Nossa, mudou tudo agora.
Pois é. O invejoso pode nem saber dirigir. Ele não quer o carro de luxo de verdade. Mas o fato de o vizinho ter o carro, isso o consome por dentro.
Então ele vai lá e risca a lataria como a chave.
Exatamente, ele destrói. A inveja é, na sua essência, uma tristeza, uma irritação diante do bem, da prosperidade ou do reconhecimento que foi concedido a outra pessoa.
É a incapacidade visceral de suportar a alegria alheia, né? É um sentimento estritamente destrutivo. A pessoa se sente diminuída pelo simples fato do outro existir e prosperar.
É doloroso, mas é a realidade. E a lição nos apresenta uma premissa fundamental sobre isso. Esse sentimento todo expõe uma ruptura enorme na nossa confiança em Deus.
E aqui que a teologia da esperança entra em cena nesta série, certo? Porque a inveja não é só um probleminha de relacionamento interpessoal.
Não, de jeito nenhum. É uma crise de fé profunda. Quando nós nos perturbamos com a bênção que o outro recebeu, nós estamos secretamente acusando o Criador de injustiça.
Ou achando que ele se esqueceu de nós.
Isso. E a solução para essa crise não vem por força de vontade humana, sabe? Não vem lendo livros de autoajuda na livraria.
Depende de algo muito maior.
Depende inteiramente do poder regenerador e da graça capacitadora do Espírito Santo agindo diariamente em nós.
Isso é vital para a nossa audiência promissista. Não estamos falando de uma energia cósmica ou pensamento positivo. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade.
Plenamente divino.
Exato. O nosso agente ativo da santificação e do avivamento. Porque tentar vencer um pecado tão enraizado como a inveja sem a dependência diária do Espírito Santo bom é o mesmo que tentar apagar um incêndio florestal soprando.
É enxugar gelo. Sem o Espírito Santo, nós apenas trocamos de pecado. Escondemos a inveja debaixo do tapete do orgulho, por exemplo.
É ele quem reescreve os afetos do nosso coração, né?
Com certeza. É o Espírito Santo quem opera o avivamento, capaz de substituir toda essa amargura por uma paz verdadeira.
Muito bom. E mudando um pouco o foco, como é que a nossa cultura lida com esse, como você bem chamou, vândalo da alma?
Ah, a cultura tem uma relação muito curiosa com a inveja.
Tem mesmo. A lição até cita uma obra da música popular brasileira que eu achei cirúrgica. A música Invejoso, do Arnaldo Antunes.
Sensacional essa referência.
A letra retrata a inveja como algo que não ataca o alvo primeiro, mas sim quem a abriga. É um ácido que corrói o próprio recipiente que o contém.
O que demonstra uma percepção humana incrivelmente alinhada com a escritura. Essa música, no fim das contas, traduz o princípio lá de Provérbios 14, versículo 30.
Que diz que a inveja destrói como câncer, certo?
Isso mesmo. Ela adoece toda a estrutura emocional de quem a sente, muito antes de gerar qualquer ação externa contra outra pessoa.
Mas, olha, se formos honestos e olharmos para o entretenimento atual, essa visão realista da música do Arnaldo Antunes é quase uma exceção.
Concordo plenamente. É raro ver a inveja retratada assim hoje.
A esmagadora maioria das séries, filmes e livros contemporâneos não trata a inveja como um câncer. Na verdade, eles colocam uma roupa de grife nela, sabe?
Sim, dão aquele verniz bonito.
Isso me leva à nossa primeira grande questão, baseada na lição. Como é que a mídia moderna empacota esse conceito hoje em dia? E até que ponto isso bate de frente com o ensino bíblico?
O fascinante aqui é observar a sutileza da relativização. A cultura pop pegou esse veneno, colocou num frasco bonito e simplesmente mudou o rótulo.
Mudou para o quê?
Hoje, a inveja é vendida como ambição sem limites ou como um falso senso de justiça. A narrativa mais comum que a gente assiste é a seguinte. O protagonista vê o rival alcançar o sucesso e sente aquela pontada profunda de inveja.
Até aí, normal.
Sim, mas aí o roteiro transforma essa inveja no grande combustível para ele vencer e destruir o rival. Eles dizem, eu merecia isso, não ele.
Mas, peraí. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, só para jogar luz sobre esse ponto.
Fica à vontade.
A ambição é sempre ruim. Tipo, se eu vejo o sucesso de um colega da igreja ou do trabalho e penso, poxa, eu também quero estudar mais e chegar lá. Isso é essa inveja romantizada. Onde fica a linha divisória?
Essa é uma pergunta excepcional. E a linha divisória é bem clara quando a gente olha de perto. A ambição sadia diz assim, o sucesso do meu colega me inspira a melhorar e a glorificar a Deus com os meus próprios talentos.
Ou seja, a alegria do outro não diminui a minha.
Exato. Tem espaço para todo mundo. Já a inveja romantizada pela mídia, por outro lado, dita o seguinte: o mundo só é justo se eu estiver no topo. O sucesso dele é uma afronta pessoal a mim.
Nossa, uma visão de mundo muito egocêntrica.
Totalmente. A cultura ensina que o sucesso alheio é uma ameaça, uma ofensa, que justifica qualquer retaliação. Hollywood vive nos dizendo que a inveja é um motor válido para a superação.
E a Bíblia?
A Bíblia rasga essa fantasia. Ela chama a inveja pelo que ela realmente é: um pecado mortífero, uma podridão nos ossos.
Aqui a coisa fica realmente interessante, porque a cultura tenta nos convencer de que a inveja é um combustível aceitável. Mas quando saímos dessa ilusão moderna e voltamos lá para a narrativa bíblica de Caim e Abel, vemos o resultado brutal dessa mentira na prática.
O resultado cru e sem maquiagem.
Exato. Lá em Gênesis 4, lemos que Deus rejeita a oferta de Caim. E aqui existe um mito muito popular nas escolas bíblicas que nós precisamos desmontar.
Ah, o famoso mito da salada de frutas?
Esse mesmo. Muita gente acha que o problema ali foi puramente agropecuário. Como se Deus, sei lá, simplesmente preferisse o sangue do rebanho de Abel em vez dos frutos da terra de Caim.
É uma leitura muito superficial, né? E bem comum, infelizmente. Mas, apoiando-se no teólogo Warren Wiersbe, a lição esclarece um princípio teológico inegável aqui.
Qual seria?
Caim não foi rejeitado por causa do tipo de oferta que ele escolheu dar. A oferta foi rejeitada por causa de Caim.
Puxa, o altar era apenas um espelho, então.
Um espelho das fraturas do coração dele.
Ou seja, traduzindo em miúdos, o problema não era a alface, era o ofertante.
Exatamente. A oferta de Abel refletiu reverência, fé e obediência, como o próprio autor do livro de Hebreus nos confirma mais tarde. Já Caim, bom, a reação dele denuncia tudo.
É, o texto mostra que ele não reagiu nada bem.
Quando o Senhor não se agrada da oferta, Caim não demonstra um pingo de tristeza pelo próprio pecado. Ele não busca arrependimento, não pergunta a Deus como pode melhorar.
O texto diz que ele se enfureceu e o seu rosto se transtornou.
Isso, ele revela uma compreensão completamente distorcida da graça divina.
É um ponto teológico bem denso de se observar à luz do contexto. Porque se nós olharmos lá para Romanos 9, lemos claramente que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Deus é soberano.
Absolutamente soberano.
Mas a mente tomada pela inveja, a mente de Caim, transforma essa soberania em uma suposta injustiça pessoal contra ele.
É o coração corrupto que transforma Deus em um devedor, sabe? Caim olha para o favor, que é imerecido, que Deus concedeu a Abel, e em vez de descansar na justiça divina, ele faz o quê?
Ele acusa Deus de favoritismo.
Exatamente. A inveja distorce a realidade inteira. Ela fez Caim enxergar o próprio Criador como um rival injusto e o irmão de sangue como um obstáculo que precisava ser erradicado do mapa.
O que nos leva a um detalhe literário do texto de Gênesis, que é de arrepiar. Há um espaço, um trajeto, ali entre o momento em que Caim decide matar e o assassinato de fato, lá no campo.
Um silêncio que grita nas entrelinhas.
Sim. Observando a lição, a gente percebe que o que preenche esse trajeto é um silêncio muito perturbador. O silêncio da inveja. O que esse silêncio nos ensina, afinal?
Ensina que o silêncio é a antessala da tragédia. A gente lê em Provérbios 27 que a inveja é pior ainda que o ódio. E isso se prova nessa ausência de diálogo. A inveja rompe a comunhão muito antes de as mãos derramarem qualquer sangue.
Quer dizer que ele não matou no susto.
Não, Caim não matou no calor do momento, num bate-boca ali na hora. A bondade e a aceitação de Abel evidenciavam as falhas de Caim. E como ele era incapaz de lidar com a própria consciência, ele corta o diálogo.
A inveja destrói a comunicação justamente para anestesiar a culpa.
Perfeito. É o isolamento como arma.
E isso faz muito sentido do ponto de vista psicológico e espiritual. É como se o cérebro precisasse desumanizar o outro para justificar a agressão que vem a seguir.
É um mecanismo de defesa terrível.
Porque pensa bem, se Abel é meu irmão, com quem eu converso, tomo café, dou risada, eu não posso matá-lo. Mas se ele se torna só um problema, um obstáculo silencioso no meu caminho, a empatia some. E aí fica muito mais fácil cometer atrocidades sem que a consciência pese.
É a objetificação humana na sua forma mais cruel. É por isso que, logo após o assassinato, a resposta de Caim a Deus transpira um cinismo assustador.
Ah, a famosa frase.
Sim, ele vira para o Senhor e diz: acaso sou eu guarda do meu irmão? O coração do invejoso fica totalmente cauterizado. Não sobra nada de afeto.
E então vem a sentença de Deus sobre a vida dele. O Senhor decreta que Caim seria fugitivo e errante pela terra. E lendo a lição, fica claro que isso não é apenas uma punição geográfica de mudar de CEP.
É uma punição existencial.
Pensa comigo. Eu costumo usar a analogia da estergométrica infinita para falar sobre isso. A vida do invejoso se torna uma corrida onde você transpira, corre, se esgota, mas não sai do lugar.
Como essa condição de errante revela que a inveja rouba a paz interior?
Essa metáfora da esteira é simplesmente perfeita para traduzir a condição de Caim. Ser errante, nesse contexto, significa não ter paz, não ter um local de repouso seguro para a própria alma.
O invejoso vive cansado, né? O invejoso sofre dessa síndrome de exaustão constante. Porque, veja bem, se a sua paz e a sua alegria dependem de estar sempre um degrau acima dos outros, você nunca vai descansar.
É uma corrida impossível de vencer.
Sempre vai existir alguém mais próspero, alguém mais inteligente, alguém mais reconhecido no ministério da igreja local ou lá no mercado de trabalho.
A régua sempre sobe.
A régua nunca para de subir. A inveja rouba nossa paz interior porque ela amarra nossa identidade a uma competição que simplesmente não tem linha de chegada.
Bom, nós já diagnosticamos a doença, vimos como ela destruiu a vida de Caim e como a cultura moderna tenta disfarçá-la de ambição. Mas agora precisamos tirar a teoria do papel e ir para o prático.
É a hora da verdade para nós.
O que tudo isso significa na prática das nossas congregações, como nós, no nosso dia a dia, podemos lutar contra esse pecado sempre na dependência do Espírito Santo.
A lição é muito feliz porque ela apresenta antídotos fundamentais para essa cura.
E o primeiro deles que a gente observa é cultivar o contentamento. Mas aqui entra uma dúvida cruel, sabe? Como saber se quem nos ouve está vivendo verdadeiro contentamento bíblico ou se apenas ficou acomodado e preguiçoso no trabalho e na obra de Deus? Onde fica essa linha?
É vital fazer essa separação para os professores não confundirem as coisas em sala de aula. Acomodação é apatia. É a preguiça disfarçada com o vocabulário de espiritualidade.
É o sujeito que enterra o talento que Deus deu.
Exato. O sujeito cruza os braços e diz que foi porque Deus quis assim. O contentamento bíblico, que a gente vê ilustrado de forma magnífica pelo apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, é o extremo oposto da preguiça.
É uma postura ativa, então.
Muito ativa. É uma confiança robusta, sabe? Inabalável na providência de Deus. Não importa quais sejam as circunstâncias ao redor.
Até porque, a gente tem que lembrar, Paulo escreve que aprendeu o segredo de viver contente enquanto ele estava preso. Ele não estava gravando um vídeo num resort de férias.
Exatamente. Paulo estava ali acorrentado, vendo outros líderes pregarem soltos. Alguns pregavam até por inveja dele para provocá-lo. E mesmo assim, no meio disso tudo, ele diz: eu me alegro.
É de explodir a cabeça.
O segredo de Paulo é que a identidade e a alegria dele não estavam atreladas a uma métrica de comparação com os outros apóstolos. Estavam atreladas à suficiência absoluta de Cristo.
E como a gente aplica isso na prática hoje?
Aplicando ao corpo de Cristo, à nossa comunidade, se um membro é honrado, todos nós nos alegramos. É impossível ser consumido pela inveja quando seu coração está ocupado celebrando a graça de Deus na vida do seu irmão.
O contentamento simplesmente não deixa espaço vazio para o vândalo entrar.
Não tem porta aberta para ele.
E isso nos conecta direto ao segundo antídoto que a lição traz: cultivar a autorreflexão. Isso é muito fundamentado lá em Provérbios 4. Que nos manda guardar o coração acima de todas as coisas.
É a nossa principal linha de defesa.
Afinal, como a gente falou lá no início com o exemplo da rede social, a inveja não chuta a porta fazendo barulho e se apresentando. Ela entra de mansinho, pelas frestas.
Ela é muito sutil. E a autorreflexão, sempre, claro, iluminada pela ação do Espírito Santo, Ela funciona como um sistema de alarme precoce da nossa alma.
É tipo um detector de fumaça.
Isso. Nós precisamos parar com frequência para observar, à luz do contexto, o que realmente está motivando as nossas reações. Aquele aperto no peito ao ver a viagem do amigo. O que é isso, de verdade?
A gente costuma dar outras desculpas, né? Ah, Jesus, eu tô só cansado hoje.
O instinto humano, a nossa natureza caída, é varrer tudo para baixo do tapete e fingir que nós somos crentes maduros demais, evoluídos demais, para sentir inveja de alguém.
Ninguém gosta de admitir.
Ninguém. Mas a negação é o adubo perfeito para o pecado crescer na escuridão.
Então, qual é o protocolo de emergência quando esse detector de fumaça apita? Porque se o silêncio e o cinismo foram a ruína de Caim, a nossa resposta tem que envolver, necessariamente, quebrar esse silêncio.
Com certeza. Nós temos que quebrar o silêncio, sim, mas com Deus primeiro. O confessionário da oração no secreto é o nosso refúgio.
Eu não preciso mandar um áudio para a pessoa dizendo: irmão, tô morrendo de inveja do seu carro novo.
Não, por favor, não faça isso. A pessoa não tem culpa da bênção que ela recebeu de Deus. A ação prática aqui é entrar no quarto, prostrar-se e ser brutalmente honesto com o Criador.
Abrir o jogo mesmo.
Falar com todas as letras. Dizer: Senhor, a promoção daquele colega lá me causou uma amargura terrível. Eu confesso aqui a minha inveja, confesso o meu orgulho. Rogo que o teu Espírito Santo regenere as minhas emoções agora.
Porque quando nós trazemos o pecado para a luz do arrependimento logo no comecinho, ele perde aquela força paralisante que tem sobre nós.
Exato. O pecado perde o oxigênio na presença da confissão genuína.
Refletir com profundidade sobre essas dinâmicas muda a nossa perspectiva inteira. Vimos no nosso encontro de hoje que a inveja pune, antes de mais nada, o próprio portador.
É o copo de veneno que a gente bebe esperando que o outro morra.
Perfeita definição. Vimos como ela destituiu Caim da paz dele, e como a falsa narrativa do mundo tenta romantizar toda essa miséria toda. Mas, acima de tudo, vimos que o contentamento na providência divina e a autorreflexão regada a muita oração são os escudos poderosos forjados pelo Espírito Santo.
Escudos que estão à nossa disposição todos os dias.
E para selar todo esse aprendizado de hoje, a Secretaria de Escola Bíblica elaborou um desafio semanal para os alunos. Um exercício prático, muito profundo e que é dividido em 3 passos.
E eu já adianto para os professores. São passos que contrariam completamente a nossa natureza caída, mas que são totalmente possíveis mediante a graça.
Vamos a eles. O primeiro passo: enviar uma mensagem sincera e afetuosa, elogiando a conquista de alguém que, secretamente, despertou em nós aquela pontinha de inveja nessa última semana.
É um golpe direto no orgulho.
É, na prática, quebrar aquele paradigma do silêncio destrutivo de Caim usando palavras ativas de bênção. Segundo passo: dedicar 5 minutinhos diários para listar 5 motivos de gratidão que não sejam materiais.
Isso é lindo de fazer.
O foco aqui é estrito: louvar o caráter de Deus e focar no milagre imerecido da nossa salvação em Cristo. E o terceiro passo: orar especificamente, com propósito, pela prosperidade daquele que costuma ser o alvo constante da nossa comparação.
Olha, esse terceiro passo, isso é o ápice do discipulado de Jesus. Orar para que Deus abençoe ainda mais a pessoa que a gente inveja é uma verdadeira declaração de guerra contra o nosso próprio egoísmo.
É morrer para si mesmo.
É pregar o evangelho para o nosso próprio coração duro. É abrir mão daquele controle ilusório e permitir que o Espírito Santo opere a verdadeira liberdade dentro de nós.
Chega a doer no ego, mas é uma dor que cura de verdade. Uma dor necessária para moldar o caráter de uma congregação saudável e madura.
Sem dúvida.
Para encerrar o nosso tempo juntos, que pensamento provocativo a gente pode deixar ecoando na mente de quem vai conduzir essa aula tão importante no sábado?
Eu deixaria esta reflexão para a gente ruminar ao longo da semana. Se a inveja é, lá no seu cerne, a tristeza pela felicidade do outro, talvez, só talvez, o maior milagre que o Espírito Santo possa realizar em nós não seja nos dar a promoção, a viagem ou o destaque que o outro tem.
Uau!
Talvez o maior milagre seja justamente nos curar da profunda e doentia necessidade de querer ter, A pergunta que nós devemos fazer diante do espelho é: a quem pertence a régua que tem medido a nossa alegria?
Caramba! A quem pertence a régua que tem medido a nossa alegria? Que essa pergunta encontre solo muito fértil em cada coração que nos acompanha hoje.
Amém! Professores, que o Espírito Santo conceda ousadia, sabedoria e muita graça a cada um de vocês para conduzir as turmas da Escola Bíblica neste próximo sábado. E aproveito para lembrar, não deixem de encorajar os alunos a manterem o ritmo firme na nossa jornada de leitura anual da Bíblia.
Isso é super importante. A leitura proposta para esta semana abrange as narrativas instigantes dos livros de 1 e 2 Reis. Que o nosso dia de descanso e adoração seja repleto da paz que excede todo entendimento e que a celebração pelas vitórias dos nossos irmãos seja sempre pura e sincera.
Afinal, somos membros do mesmo corpo, né?
Salvos pela mesma maravilhosa graça. Deus abençoe profundamente os estudos de vocês e até o nosso próximo encontro.